And if we could have the scribes in Los Angeles, another text.
Podemos ter as pessoas que escrevem desde Los Angeles. Perdemos o contato. Queremos, então, fazer uma amostra. Perfeito. Sim, obrigado.
Of the transcript, this is GAC meeting.
Desde as 2h30, 16h30. Hoje que é terça-feira, 16 de julho, na sala 4AB.
Good afternoon, everyone, and
boa tarde a todos e sejam bem-vindos à sessão da GNSO. Temos alguns assuntos, alguns pontos que vamos ouvir da CCNSO. E espero que isso ajude o GAC para refocalizar-se em algumas das questões que estão sendo discutidas e debatidas dentro da CCNSO, coisas que são de interesse para os governos. Então, sejam bem-vindos. É muito bom de ter aqui de novo a CCNSO. Temos que já... Colocamos mostros dos nossos esforços com o transporte da comunidade para os GTLDs. Então, sejam bem-vindos de novo aqui, trabalhando juntos. Então, agora vou passar o microfone ao meu colega aqui, Leslie Cowley, presidente da CCNCO. Obrigada, Heather. Um prazer estar aqui, mas antes de passar para a agenda, vou fazer um anúncio muito bom, que essa reunião é a 10ª reunião da CCNCO, então é um marco que vamos celebrar. Espero que hoje à noite celebremos isso e que os membros do GAC hoje tenham um convite para unir-se ao grupo. E também me disseram que o ônibus do GAC vai deixar esse espaço às 7h15, aproximadamente, dependendo da hora em que estivermos prontos para hoje à noite. O aspecto principal para hoje é que eu pensei muito que seria muito útil atualizar a política de nomes de domínios internacionalizados e o processo de desenvolvimento dessas políticas que agora eu ponho aqui nessa questão dos acrônimos. Os colegas estão interessados nisso e depois disso planejamos passar a fazer uma... para trabalhar com um grupo de interpretação, grupo de trabalho, que é muito importante para nós como membros do GAC, para a atenção do GAC, mas, sobretudo, para a atenção do GAC e inputs para esse tipo de trabalho. E eu conheço vários colegas do GAC que se viram fazendo os melhores esforços para estarem envolvidos nessa questão. Então, vamos tratar isso educadamente. Depois, vamos passar rapidamente ao grupo de estudo sobre o uso de nomes de países. E, se tivermos tempo no final, eu vou falar brevemente sobre como podemos trabalhar e falar juntos, e trabalhar melhor juntos em termos de nossas interações e o valor que nós trazemos à nossa participação. Então, para começar, eu vou passar aqui o microfone para uma atualização dos IDNs CPDP. Eu passo para Bart. Bart agradece, espera que todo mundo esteja acordado depois do almoço e diz, e devido ao estado atual de como é feito o processo de desenvolvimento de políticas atual, em Pequim, o Conselho adotou as recomendações dos grupos de trabalho com propostas para a eleição, a seleção de cadeias de caracteres de IDNs CCTLDs e que também fossem incluídos os IDNs CCTLDs na CCNSO. E como resultado disso, antes da reunião do Conselho, o GAC pediu formalmente uma opinião ou assessoria para o 3 de abril, e isso faz parte dos padrões do processo de desenvolvimento de políticas para a CCNSOs, que tem a ver também com os estatutos, e quanto à votação dos membros da CCNSOs, infelizmente tivemos uma primeira rodada de votação entre os membros que não deu certo, porque não tínhamos votos Segundo os padrões, devemos ter pelo menos 50% dos membros presentes para votar e faltavam, de fato, 3 votos para atingir 50. E, então, isso significa 68 membros da CCN Cidicios. E atingimos 65 apenas. Então, essa rodada não deu certo e agora estamos na segunda e última rodada final, que vai começar no dia 24 de julho até 13 de agosto. O padrão aqui do quórum não se aplica a essa reunião, mas esperamos mesmo assim chegar a 50%. Como eu disse, o GAC pediu uma assessoria, um parecer a respeito dos padrões, dos processos de desenvolvimento de políticas e, para a sua informação, se analisamos o documento per se, ele está formado por 3 sessões ou por 3 tipos de propostas ou recomendações. Uma tem a ver com a seleção de cadeias de caracteres IDN e CCTLIDs, depois a inclusão de cadeias de caracteres CCLIOs nos administradores de CC e algumas questões várias. Devemos lembrar-nos que quando o comitê adota as políticas, as recomendações da CCNCO, a política geral vai substituir a metodologia de avanço acelerado, de via rápida atual. A estrutura da política, per se, tem as recomendações, como eu disse, sobre a seleção de cadeias de caracteres IDN, CCTLDs, os princípios abrangentes que têm a ver com a implementação e que guiam na implementação dos procedimentos e sobre os documentos que necessários, critérios e outras, e recomendações várias. E também temos recomendações gerais e abrangentes e mudanças no artigo 9 dos estatutos da ICANN que falam especificamente da CCNCO. Há alguns comentários no relatório final, não apenas sobre a política, mas também que ajudam a interpretação das declarações da política. Isso está explícito, mas é útil também para os passos seguintes de implementação no futuro. Slide seguinte, por favor. Os pontos principais para escolher as cadeias de caracteres ou CCTLDs de IDN têm a ver com a metodologia de via rápida. E isso faz um foco sobre algumas das questões em que houve mudanças ou alterações importantes. Até o presente, conforme a via rápida, o que tem a ver com a cadeia de caracteres, que diz que a cadeia de caracteres completa não deve estar em ASCII. E nas políticas também podemos ver que é preciso ter algumas das cadeias em conflitos um caráter que não seja ASCII. Por exemplo, a Espanha que tem a letra N, N com tio, que será uma cadeia de caracteres CCTLDIDN, que contém isso que é um caráter não pertencente, que não pertence ao sistema ASCII. No que tange a endereços semelhantes, há 2 espaços na IDN, questões, problemas de administração, o que significa que no futuro, quando esses problemas forem resolvidos a respeito das variações de IDN e das questões de política que mais claras, vamos ter que voltar sobre esses pontos, adicionar isso também, e também haverá alguns processos de atualização e esclarecimento. Quanto aos aspectos gerais e vários, isso talvez tenha a ver com questões de inovação a respeito da revisão de políticas. A política deve ser revisada 5 anos depois de sua implementação. Então, no momento em que ela entrar em vigor, será depois de 5 anos, deveremos ter um grupo assessor para ajudar o pessoal com a implementação e também com o que segue a implementação, isto é, durante a execução. E a recomendação é que o grupo, o conselho assessor, deve trabalhar entre vários grupos, deve incluir um ou dois membros do GAC, um membro da GNSO, de At Large, para ver qual é o alcance da política e também ajudar as pessoas com a implementação caso surgirem algumas perguntas ou questões. Por último, a última recomendação geral era que é preciso esclarecer o papel da CCNSO a respeito do plano de implementação. Para este caso, o Conselho da CCNSO, a comunidade da CCNSO, faz o monitoramento do plano de implementação e o adota para que haja uma interação real entre o pessoal da CCNSO a respeito da implementação. Isso está baseado na experiência que nós tivemos com outras políticas. Seguinte, a inclusão do CCTL-DS-IDN no CCNCO é que o princípio abrangente, o mais abrangente dos, é que o CCTL-IDN, CCTL-DASC e CCTL-ID atuais devem ser considerados de forma semelhante. Esse é o princípio geral, isto é, que deve cobrir todas as sessões, as recomendações, o que significa que se analisamos o que devemos fazer para incluir a CCTL-IDN na CCNSO, a definição de membresia deverá ser ajustada. Há uma escolha de princípios para o grupo de trabalho e é que deve haver um voto por cada território. Em alguns dos passos, existem exemplos atualmente, e que tem 11 CCTLDs, por exemplo. Se tivermos 11 CCTLDs e considerando a definição do princípio para um território ou para um país, em alguns casos, por exemplo, da Índia, que são administrados por uma entidade só. Então, para esse caso, todo o equilíbrio da CCNSO estaria distorcido se todos eles fossem membros. Por outra parte, isso também é assim, porque há países que têm apenas vários países com um único idioma, então eles devem ter seu próprio CCTL. Então, a conclusão, um voto por território e também há alguns mecanismos propostos para garantir isso. Mais uma vez, estou falando sobre um ajuste pequeno no início dos PDPs, e sem grandes mudanças. Como observamos aqui com uma atualização da situação atual dos PDP, o Conselho da CCNSO adotou um relatório final que tem a ver com o processo de desenvolvimento de políticas e, ao mesmo tempo, porque isso já a política era estável, o Conselho da CCNSO propôs ao comitê implementar e experimentar com o painel, ou com dois painéis, para resolver a questão das semelhanças em cadeias de caracteres. Isso era para garantir duas coisas. Primeiro, porque houve uma grande alteração na nossa maneira de analisar isso, queremos estar certos enquanto os códigos de país. E também estamos enfrentando aqui essa questão das semelhanças nas cadeias de caracteres, isso em forma experimental, com o sistema de via rápida, para verificar a posição dos dois painéis, especialmente quanto à metodologia. No dia 27 de junho, o comitê adotou, autorizou e modificou o processo de via rápida no plano de implementação. E, com essa modificação, o processo de duplo painel, dois painéis para revisão de semelhanças em cadeias de caracteres, está incluído, então, no plano de implementação. Essa foi a primeira parte, mas, ao mesmo tempo, ficou claro que a metodologia precisa de ser solidificada. Na segunda mudança, ou segunda solicitação da CCNS, o que foi implementado também, que todos os pedidos pendentes para cadeias de caracteres TLDs de IDNs no processo de avanço acelerado devem ter a possibilidade de solicitar uma revisão por parte de um segundo painel e que o plano, então, de implementação entrará em vigor uma vez que o segundo painel estiver formado e designado, o que nós supomos que será no momento que todos os critérios estiverem definidos. É só isso que eu tinha a dizer. Heather, muito obrigada. Muito obrigada pela atualização. GAC, Bart, para os colegas do GAC, primeiro de tudo, temos um lead de longa data, que é a Manau Ismael, do Egito, que infelizmente não está aqui, para fazer uma atualização. E, então, apreciamos os nossos colegas que informem sobre alguns dos novos representantes. E houve atividades importantes sobre domínios GNSS ou NONASC ou IDN. Então, muitos de vocês sabem que é uma via rápida e implementada, que é muito específica, com regras muito específicas, porque foi esperado que fosse só isso, uma via rápida e não a política de longa data na área de introdução dos domínios de alto nível, que são códigos de país, novamente IDNs e não de ASCII. E de maneira que nós implementamos no meio termo um processo de desenvolvimento de políticas que foi iniciado no longo prazo, um prazo mais longo e que, no qual estamos trabalhando. E nós não comentamos acerca desse processo de mais longo prazo do GAC, mas é importante porque vai substituir a via rápida uma vez que ele foi acordado. Então, para aqueles que estão buscando ou esperando introduzir os domínios top level de código de país em IDNs no futuro, essa é a política que se aplicará se nós acordarmos. E um ponto sobre a via rápida é a criação de um segundo painel de revisão para a via rápida. Como parte da via rápida, isso é importante para alguns de vocês, eu sei, porque vocês já estiveram procurando uma reconsideração em termos da via rápida e devido aos resultados que vocês receberam quanto às solicitações de código país, de IDNs. E, então, é bom que vocês recebam uma atualização sobre esse ponto também. Então, eu agradeço vocês por essa parte do trabalho. Alemanha, agora, vocês têm uma pergunta? Sim, muito obrigado. Eu queria dizer alguma coisa sobre a teste de semelhança de cadeias e caracteres. Nós sabemos que haverá um painel adicional para essa questão de semelhanças. E, pelo que eu sei, é um tipo de algoritmo que foi desenvolvido, talvez, para ver se há semelhanças nas cadeias de caracteres ou na via rápida. E essa é uma pergunta. Então, eu queria saber se esses métodos, esses critérios são exatamente iguais e que também são os utilizados para os GTLDs, utilizam os mesmos critérios, porque eu sei que tem uns novos scripts. E eu sei também que é um problema quanto aos plurais e singulares, que são muito parecidos. Portanto, seria bom saber quais são os critérios, o algoritmo autorizado para isso e saber se são os mesmos. Eu quero verificar se isso é mesmo assim. Bart responde. O que vocês...
Mesmo painel. Então, vamos... ...leitura, etc. Como metodologia... ...de... Resultados e as semelhanças. Eu não posso dizer se os algoritmos e os critérios para o primeiro painel atual e o processo do novo GTLD são os mesmos. Eu suponho, e eu acho, e esse é o meu próprio ponto de vista, que os algoritmos seriam os mesmos, mas como os dois painéis são diferentes, utilizam uma metodologia diferente. Porque se vocês dão uma olhada, o painel dos novos GTLDs não tem que considerar a semelhança de confusão, por exemplo, para dois códigos de letras, ou, para melhor dizer, ou para os códigos de duas letras. No processo de avanço acelerado, era levada em conta essa semelhança que levava à confusão nos códigos de duas letras. No processo do novo GTLD, não pode ser solicitado um domínio com esses códigos de duas letras. Fala Heather, obrigado Bart, Alemanha, responde isso à sua pergunta. Parece como que precisa um esclarecimento. Acho que é importante utilizarmos a mesma metodologia para ambas as abordagens e me surpreende que possa, e quando temos um céu, talvez isto possa ser proposto e precisamos talvez uma maior discussão, mas talvez deveríamos analisar com mais tempo. Obrigado, diz Heather, passa a palavra para Sri Lanka e diz, obrigado, senhora presidente. É um comentário breve. Como vocês sabem, Sri Lanka foi beneficiada pelo processo acelerado do GTLD e IDN. Então, nesse contexto, valorizamos o trabalho desse relatório provisório que foi emitido e reconhecemos o fato de que vocês estão estabelecendo um grupo assessor para ajudar na implementação. Qual o prazo para fazer comentários a respeito desse relatório que foi emitido? Porque temos intenção de apresentar comentários, porque não estivemos na reunião de Beijing. Essa é a dúvida que eu tenho. Muito obrigado. Fala Bart. Este é um relatório definitivo, já foi aprovado pelo Conselho, como já falei. E agora, e está colocado à votação de todos os membros. Do ponto de vista do processo de desenvolvimento de política, já não há período de comentários públicos que seja possível. Como já falei nos meus comentários anteriores, se vocês veem na situação anterior, o GAC tinha que dar opinião e assessoramento, mas eu acho que esse será o canal para que vocês façam os comentários respeito ao resultado final do processo de desenvolvimento de políticas, porque esse é o estado no qual está atualmente. Fala Heather, obrigado Bart. Devido a que o GAC não tem um acompanhamento na sua totalidade, talvez deveríamos fazer alguns comentários quanto ao relatório final. O que foi acordado pelo Conselho da CCNCO. Por isso, eu gostaria de mencionar que deveríamos ter a oportunidade de fazer esses comentários, anotar tudo isso como e considerá-lo um assunto importante para nós dentro desse âmbito. Então, não devemos esquecer. Isso devemos levar em conta, sim? Vamos botar aqui uma marca para lembrar que é um assunto que devemos levar em consideração. Há alguma outra pergunta ou comentário? Comissão da União Europeia fala à União Europeia e responde e diz, respeito a essa marca indicadora, eu aceito o que a senhora está falando a respeito de considerá-lo depois, mas eu acho que não deveríamos demorar o processo. Isso eu gostaria que fique quase claro. Fala Heather e diz, a respeito do PDP do IDN? Sim, responde. Agora assume a palavra Estados Unidos e diz, obrigado, senhora presidente, e também a todos pela atualização. Eu peço desculpa porque não li no detalhe o relatório final e talvez a resposta à minha pergunta esteja no documento. Mas quando falaram do segundo painel, eu acho que isso ser congruente com o que Gaki apresentou a ICANN depois do encontro de Toronto. Outro elemento, eu tenho curiosidade de saber se isso foi avaliado nessa abordagem proposta como processo de apelação. Eu não sei se consideraram alguma coisa na proposta. Obrigado. Fala Bert. O segundo painel, nesse sentido, eu devo ser muito cuidadoso com minhas palavras. O segundo painel considerará novamente cadeias de caracteres que não aprovaram o primeiro painel. Fala Heather. Obrigado, Bert. Isso faz parte, diz Heather, do avanço acelerado de IDNs, que está separado do processo de desenvolvimento de política de longo prazo, que agora tem esse relatório final. E este processo de longo prazo substituirá esse processo de avanço acelerado. Foram informados de duas coisas: o estado de situação do processo e de desenvolvimento de política de longo prazo, que já está em andamento, e a modificação ao processo de avanço acelerado. Se bem ainda existem, vai ser incorporado um segundo painel que permite considerar de novo algumas decisões tomadas pelo primeiro painel. Bom, eu acho que podemos continuar então com o seguinte assunto. Eu não vejo mais perguntas. Vamos então ver o grupo de trabalho do marco no âmbito de interpretação. Eu acho que Kate vai ser o encarregado. Para os membros do GAC, esse é o grupo de trabalho que tenta dar maior profundeza e cor aos documentos já existentes. Um deles é o que corresponde aos princípios do GAC para delegação e redelegação, continua falando Heather, dos códigos de países, como também outros documentos chaves a respeito. KISS, talvez poderia dar uma atualização, e Fred March, da Nova Zelândia, é a pessoa responsável pelo GAC nesse ponto, e ele não está aqui. Então, pediremos novamente ajuda do CNSO. Sabemos que os Estados Unidos também participou no trabalho nesse grupo. Keith, por favor. Sim, assume a palavra Keith. Agradece e diz: eu sou Keith Davidson. Eu vejo muitos rostos que não são conhecidos. E aqui, à minha esquerda, está um colega que dá todo o apoio, Bernie Dacourty, que está dentro da ICANN. Isso. Este grupo de trabalho tentou evitar um processo de desenvolvimento de políticas, ou seja, é o contrário que acabou-se de discutir. Isto tem a ver com, se dizia a presidente a respeito ao grupo de trabalho que está referido a delegações e redelegações, que observou todas as delegações e redelegações dos TLDs com código de país decidido já pelo Conselho da ICANN, do próprio nascimento da ICANN. E o resultado dessa revisão teve como definição o desenvolvimento do âmbito de interpretação que é requerido para ter a profundeza e cor necessários para poder entender todas as políticas e lineamentos que existem. O grupo de trabalho em si está composto por membros da CCNSO, mas também há membros de outras unidades constitutivas da GNSO, da AdLarge também e do GAC. O alcance do trabalho que eu vou apresentar aqui é o âmbito de trabalho, grupo de trabalho, quais os processos, quais os temas que estão sendo submetidos à interpretação, as atividades da última reunião em Beijing, o tema do consentimento, a questão das partes significativamente interessadas e também o assunto da revogação. Esses são três dos quatro aspectos principais do trabalho. O âmbito de trabalho desse grupo era o RFC 1591 e os princípios de 2005 do GAC que se aplicam à delegação e redelegação de CCTLDs. Há outros documentos que servem como políticas e guias, mas nunca foram de muito apoio para as comunidades. Então, nós observamos em especial esses dois documentos para tentar de ver como se podia dar um âmbito de interpretação claro sem utilizar um processo de desenvolvimento de políticas. Também nesse grupo de trabalho, o que fica fora do âmbito de trabalho é uma mudança nas políticas e alinhamentos aplicáveis, e também o contrato das funções da IANA, as questões de implementação ou procedimentos contratuais. E o processo, vemos que o grupo de trabalho prepara um rascunho de interpretações para um tema específico e se faz uma consulta pública, é revisado, os comentários são revisados e depois se produz um relatório final. O GAC e a CCNSO, desde que começamos a trabalhar, sempre considerava que a melhor forma de evitar um processo de políticas era com o apoio do GAC para o âmbito de interpretação resultante. Íamos fazer uma atividade conjunta entre a CCNSO e o GAC para fazer uma apresentação conjunta perante o conselho diretivo para dar o nosso assessoramento a este órgão. E, basicamente, essa seria a política que se deveria cumprir no futuro. Os temas que nós consideramos que eram mais críticos em termos da delegação e redelegação eram a questão do consentimento em primeiro lugar, ou seja, o que significa o consentimento de parte de um administrador existente. E se se fala de um consentimento implícito ou explícito, também estava a questão do que nós chamamos SIP, as partes com interesse significativo, que pode se aplicar à comunidade de internet, saber quais são as partes que têm um interesse significativo e que devem ser contatadas para toda a questão da delegação e redelegação. Agora, o assunto mais difícil que assumimos é o conceito de revogação ou redelegação não consentida. Então, nesta RFC 1591, se falava da possibilidade de uma revogação e uma redelegação. Então, esse foi um tema muito conflitivo para o nosso grupo de trabalho já de antes da reunião de Toronto. Até agora, tivemos muitas expectativas a respeito desse tema e agora estamos muito felizes de poder dizer que finalmente não só chegamos a um consenso dentro do grupo de trabalho, mas também a um acordo unânime a respeito destes aspectos da revogação que tentamos tratar. Por isso, durante muito tempo estivemos lutando com esse tema, mas finalmente conseguimos dilucidar as coisas e chegou a hora de chegar a uma resolução. Então, os colegas dentro do grupo de trabalho mantiveram todas essas discussões e os membros do GAC não acompanharam todos esses debates nos últimos 6 meses, mas realmente conseguimos chegar a um acordo quanto a esse trabalho e finalizar o trabalho, o mesmo. Depois desses temas para o marco de interpretação, tentamos armar um glossário abrangente de termos para que exista uniformidade de termos quando tratamos de delegação e redelegação e recomendações também para os relatórios da IANA a respeito dos mesmos assuntos de delegação e redelegação. As atividades que realizamos da última reunião em Beijing, nos reunimos 5 vezes através de chamadas em conferências, acabamos de publicar um relatório de avanços e vocês podem acessar na website da ICANN, na parte da CCNCO, e estamos concluindo já a questão da revogação. Então, o estado de situação respeito ao consentimento é o seguinte, o relatório final está neste vínculo que vem aqui na tela e será incluído como chamado consentimento no relatório final do nosso grupo. Aí será incorporado. Será apresentado ao GAC também e a CCNCO. Eu acho que o GAC já deu o seu consentimento implícito a esse tema. Também quanto ao segundo ponto desse IP com partes de interesse significativo, realizamos uma segunda rodada de consultas públicas e voltaremos já nesse assunto, porque o GAC deve considerá-lo como um dos temas importantes. E respeito à revogação, fizemos uma análise desse tema pontual da revogação, mas ainda temos que ultimar os detalhes e fazer os últimos ajustes, e esperamos ter um informe provisório a respeito, um relatório, desculpem, provisório para o encontro de Buenos Aires. Provavelmente os temas de interesse referidos à questão da revogação vinculada à delegação e redelegação pode ocorrer quando haja uma conduta indevida significativa do administrador designado, e deveríamos definir o que poderia ser, o que poderia constituir essa conduta substancialmente indevida. E também podem existir problemas persistentes com a operação de um domínio que afeta a operação do DNS. Outro aspecto importante da revogação tem a ver com que a FSC 1591 oferece um direito a realizar uma apelação se o administrador considera que essa revogação não era adequada. E isso se é emitido um órgão independente e não o Conselho Diretivo da ICANN. Estamos nos reunindo aqui em Durban na próxima quinta-feira, durante 3 horas, na sala 4D. Sempre os observadores são bem-vindos às nossas reuniões, e se temos tempo, damos oportunidade de que exista uma participação ativa dos observadores. Aqui estão os vínculos, as páginas correspondentes ao grupo de trabalho, para que vocês possam ver todos os antecedentes e relatórios. E tem aqui os e-mails de contato, de KISS e-mail. Com isso eu finalizo o meu relatório. Muito obrigado. Fala Heather, muito obrigado Keith. Mas se alguém tem alguma pergunta do GAC? Algum comentário? Muito bem, Irão. Assume a palavra Irão e agradece a presidente e a apresentação também feita. Eu quero perguntar uma coisa. O que significa o consentimento implícito? Significa um acordo tácito? E a segunda pergunta... Nesta área do acordo clássico, é a forma adequada de continuar avançando ou sempre precisamos de um acordo específico? Obrigado. Fala Keith, é uma pergunta interessante e realmente há muito dado no relatório, mas essencialmente o desejo é ter o consentimento adequado, adequadamente informado, entendendo que o consentimento não está forçado, ou que a pessoa deu esse consentimento de forma livre, de livre e espontânea vontade, e que não esteve pressionado por nada. Tem que existir um mecanismo estabelecido para isso. Mas se o senhor tem mais interesse a respeito, podemos falar depois. Fala, Heather. Obrigado, Keith. Não sabemos quem está falando. Sim, Nauru, desculpe, disse obrigado. Keith, eu gostaria de saber se existir algum conflito entre as recomendações e a RFC 1591, fala aqui, não houve qualquer conflito. Do momento em que foi criado, na RFC 1591, publicada em 94, não existiram conflitos. E também, na época, foi criada uma coisa chamada InterNIC, que já não existe mais. Então, é uma redundância, mas não existiu nenhum conflito. Fala Heather, Estados Unidos. Assuma a palavra e diz, obrigado, Keith, pela atualização que deu ao respeito. e dos colegas do GAC para monitorar esse tempo, esse tema. Frank e eu estamos um pouco demorados, que eu devo afirmar que estamos concentrados nos novos GTLDs, mas o GAC fez comentários, entregou comentários na primeira etapa, no primeiro capítulo. Então, vocês estão esperando que façamos algum comentário a respeito do capítulo de revogação para depois ter uma troca de opiniões de todo o texto para poder avaliar melhor como vocês incluíram esses comentários ou não? Fala, Keith. Sim, para que conste no registro. Fala, Heather. Obrigado. Mais alguma pergunta? Irão? Assume a palavra Irão e responde. Sim, senhora presidente. Sim. Gostaria de saber, há alguma área na qual se procure esclarecimentos ao respeito do GAC, coisas que não tenham ficado claras e que precisam maiores esclarecimentos ou confirmações ou descrição, ou explicações, etc.? Porque eu gostaria, então, apresentar as coisas do outro lado. Vocês apresentaram uma pergunta e eu quero saber se nós temos que debater mais elementos ou como é. Não, respondi Kate. Eu acho que quando publicamos o relatório, a Nova Zelândia e os Estados Unidos vão falar para o GAC para ver se o GAC tem algum comentário a fazer ou assessoramento a prestar. Quinta-feira vamos fazer uma sessão aberta, é um processo de consultas abertas, mas não é agora uma coisa que seja debatido agora abertamente, mas sim faremos antes da reunião de Buenos Aires. Obrigado pelo tempo, diz Heather. Então, vamos ter tempo também nós para continuar avançando. Fala Leslie Cowley agora e diz, sim, esse grupo de estudo respeito ao uso de nomes de país. Eu acho que está chegando quem está encarregada da apresentação do grupo de trabalho. E como não pode estar presente na reunião, Bert vai dar uma atualização. Fala Bert e diz, na verdade, o grupo de investigação e pesquisa referido ao uso dos nomes de países e territórios dos novos TLDs, no nome desse grupo de trabalho, podem advertir qual o mandato do grupo. O grupo, o que recebeu foram comentários quanto ao que tem a ver com o uso como TLDs dos novos ou dos nomes de países e territórios. Não, não, não só dos GTLDs, mas também com os ICTLDs. Também se pediu que desenvolvesse uma tipologia de nome de país. Por exemplo, se vemos o guia do solicitador, há uma lista do que são considerados países e territórios. Se bem, se diz que estão incluídas na primeira rodada. E no CCTLD existem diferentes definições e possivelmente existam outras definições também por aí. Então, há uma tipologia de nomes de países e com base nessa tipologia, o que tivemos de identificar são temas pontuais onde, por exemplo, a respeito desses diferentes tipos de nomes de países, e se encontra que há motivos para recomendar uma ação maior ao Conselho do CCNCO. Os participantes aqui vêm da CCNCO, SCO, ATLARCH e também um sistema de UNESCO. Uma pessoa da UNESCO, bem como membros de vocês, como observadores. Como já falei, o rascunho final está agora aberto aos comentários públicos e nós estamos concentrando em duas recomendações deste grupo de estudo para o Conselho da GNSEO. Um tem a ver com a tipologia que desenvolveu este grupo de trabalho e que foi validado através da UNESCO. A UNESCO conseguiu enviar um vedor a 39 dos Estados-membros para verificar diferentes categorias ou nomes de países que tinham sentido para os países envolvidos, ou governos envolvidos nessa pesquisa. Eu sei que não tem uma significância estatística, mas sim, prestou porque o grupo de trabalho conseguiu considerar a descrição do processo nesse relatório. Em segundo lugar, eu sei que todos vocês já conhecem, essa é uma área muito complicada, especialmente levando em conta a quantidade de idiomas que temos e de simbologia e de países que temos. O que devemos saber é quantos idiomas são utilizados. Isso também tem a ver com que agora temos 7 mil línguas vivas, e se aplicamos nome de países, de territórios nessa lista, a lista é infinita, e por isso é que devemos gerar um marco. Não há uma lista com autoridade suficiente que capte todos os nomes que se referem a territórios e países. Finalmente, isso tem a ver com o mandato do grupo de trabalho, e sua principal observação é que não há um tratamento uniforme na CCNCO e nas políticas da GNCO dos nomes de países e territórios. Então, isto vai depender muito quanto a que caminho vamos a tomar para considerar se se trata de um território ou não. Então, a recomendação que se faz no rascunho está sendo desenvolvida, e espero que tenham em consideração também aí, porque participou pessoas da GNCO, e as recomendações unânimes ao respeito para tentar criar um grupo de trabalho intercomunitário para gerar um marco coerente em todas as políticas. Como é uma área tão complicada, tocando tantos interesses das diferentes partes interessadas, o grupo de trabalho recomenda que seja intercomunitário e que o GAC e outras organizações de apoio e comitês assessores possam participar desse grupo de trabalho intercomunitário. Mas essa é uma etapa seguinte. Esse seria um pouco o rascunho da recomendação. E a segunda recomendação que está no rascunho, que tem a ver com a primeira, é que devemos lembrar que no guia dos solicitantes na primeira rodada dos novos GTLDs, o nome de países e nome de territórios em todas os idiomas ficaram excluídas como novos GTLDs. O Conselho da CCNSO pede ao Conselho que aumente essa norma para o guia do solicitante até que esse grupo de trabalho intercomunitário possa gerar um âmbito, um marco de como tratar os nomes de territórios nas diferentes políticas.
Fala, Heather. Muito obrigada. Alguém tem uma pergunta sobre o tema? Irão? Fala, Irão. Obrigado, senhora presidente. Obrigado pela apresentação. Disseram que foram à Unesco. Foram secretaria da Unesco ou com os países membros ou membro da Unesco que respondeu? Porque há uma diferença entre a secretaria, que tem uma responsabilidade limitada, e a respeito da entidade que oferecia a resposta. Falou de até 7 mil línguas diferentes. Quando vejo os diferentes países, nomes de territórios, em outros fóruns, acho que há alguma política que mencionam a mesma dificuldade que o senhor está dizendo. Existem limitações, mas às vezes tem a ver com limitações específicas para o que se declara o pessoal, o povo desse país, etc. Então, queria que houvesse um esclarecimento sobre essa ideia das línguas, como vai se gerar essa lista de códigos, de nomes de país, e o tema de não atualizar o guia do solicitante até existir um âmbito, um contexto. Pode esclarecer o tema das línguas, porque eu poderia dizer que numa organização existem só 6 idiomas, não mais do que isso, então gostaria de ter mais informação a respeito. Fala, Barth. Com licença, Heather, vou responder. Vou começar com a segunda pergunta. Se a gente vê e é por isso que se excluiu e se usou como exemplo, no guia do solicitante existe uma nota ao pé, que é uma norma, e que diz que na primeira rodada dos pedidos para os novos GTLDs, os nomes de países e territórios vão continuar excluídos em todas as línguas. Em todas as línguas, se não existir uma definição de quais os idiomas a serem utilizados, e por isso que eu mencionei 6.000 e é o que está pensando esse grupo de estudo, que é parte do guia do solicitante. Então, é possível chegar... Não sei se é... a ISO 6393, onde tem uma lista de 6.000 línguas. Então, se fizer isto e se multiplica por todos os nomes de países e territórios, teremos uma lista enorme. E isso é política. Por outro lado, o grupo de estudo, por isso diz que tem que haver uma uniformidade na forma em que se marca atualmente. Em realidade, não se pode trabalhar com isso. A escalabilidade dessa norma, ou tema matemático, é muito difícil. Voltando para a primeira pergunta sobre a Unesco, existe um memorando de entendimento entre a Unesco e a ICANN, e conforme esse memorando de entendimento... Ou a Unesco como tal assistiu ao grupo de trabalho e o que fizeram está documentado no relatório provisório, enviaram um inquérito, uma pesquisa de opinião aos Estados-membros, e os Estados-membros responderam e a Secretaria da Unesco coletou e nos deu para nós, isso está claro na pesquisa de opinião, então não é a resposta dos 39 Estados-membros que se pegaram como membro só para verificar a tipologia, e espero que isso tenha respondido a sua pergunta. Fala, Heather. Irão? Não exatamente, mas depois da reunião... podemos falar porque temos restrições de horário, mas com relação ao memorando de entendimento, acho que pelo menos algumas associações internacionais, o tema do memorando de entendimento, acho que se discutiu e algum governo falou sobre a validade desses memorandos de entendimento, que tem a ver com que se são aprovados pelo Conselho ou pelo órgão máximo dessa entidade, porque o memorando de entendimento entre a Secretaria e uma organização externa talvez não esteja garantido. Temos que ser claros a respeito. Isso é uma sugestão, a sugestão desse país que não estava no debate dentro dessa organização e que iam organizar todos os memorandos de entendimento para ver quais não cumprem com os critérios para ter validade como memorando de entendimento, porque eles têm que estar assinados pela autoridade principal dessa organização e cumprir com certos critérios. E por isso estava perguntando... E com relação à segunda pergunta, podemos falar depois, não fica muito claro o tema das línguas ainda. Fala, Heather. Itália agora? Fala, Itália. Obrigado, senhor presidente. É conhecido que os códigos de países têm amplo margem de organização para proteger os nomes, os territórios em particular. Pelo grupo de trabalho que estamos falando agora.
An inquiry and then a report on what are the expectations or the actually protected
Se quiser fazer uma consulta para ver quais são as expectativas sobre os nomes realmente protegidos no âmbito de um único código de país, certamente encontramos grande variedade. Posso entender que se deve definir critérios gerais para abordar esse problema dentro da CCNO e que não seja, que não seja fácil, mas o que eu queria saber é, como o senhor mencionou que a GNSO está participando ativamente no grupo de trabalho, qual é o alcance, a abrangência da representação da GNSO? É para fazer alguma coisa que seja útil até para os novos GTLDs nessa direção e para poder entender melhor a política geral a respeito dos nomes de países? Eu queria saber, então, qual é a contribuição, qual é a expectativa? Fala, Bart. Fala, Keith. A participação da GNSO era entender o alcance, a abrangência dos temas, como eu disse. O relatório final vai ser apresentado ao Conselho da CCNSO. A GNSO conhece os desenvolve, e não é que a GNSO em si mesma, mas os membros individuais que participam desse grupo de tarefa vão ter acordado com as recomendações em forma unânime. Mas a ideia é como a GNSO, em forma unânime, reage às recomendações. Isso vai depender da GNSO e vão fazer recomendações ao Conselho das CNSO e, com base nessas recomendações, o Conselho vai ter que adotar algumas e enviá-las ao Comitê ou ao Conselho Diretivo da ICAN. Depois, se é gerado um grupo de trabalho intercomunitário, vão convidar as outras unidades constitutivas a participar desse grupo de trabalho. Esse é o mandato. Isso realmente era para entender os temas, os problemas envolvidos, sem tomar ações ou sem chegar a uma alternativa. Isso é o que vai ser desenvolvido de forma coerente com a assistência e participação da GNSO e de outras entidades. Eu não sei se isso responde à pergunta. Sim, e então, simplesmente entendo, então, que a proteção dos nomes geográficos também é uma das prioridades que tem o GAC. Então, a troca nesse tipo de atividade resulta bem-vindo. E o senhor já disse que há um par de observadores do GAC. Então, muito obrigado. Fala, Heather. Muito bem, muito obrigado. Vamos passar para o seguinte tema, que é o último de hoje. Vamos falar, então, de uma pergunta aberta, que está em aberto, como trabalhar de maneira eficaz juntos. Está falando Leslie Cowley neste momento. Essa é uma pergunta para o GAC e para os colegas da CCNSO. Aqui temos membros da CCNSO que participaram antes do GAC e vice-versa. Então, interessante ver como, ao longo dos anos, no seu trabalho, às vezes observaram interações maravilhosas entre o GAC e a CCNSO. Outras vezes, ficamos com a sensação de que talvez não se conseguiu muita coisa. Certamente, de forma mais recente, podemos dizer que nós geramos relatórios com certa periodicidade, mas podemos nos comunicar com vocês só numa etapa mais tardia, mais tarde do que teríamos querido. Tivemos ocasiões em que compartilhamos experiência, talvez alguns lembrem o governo dos Países Baixos e o registro, comentou a experiência na implementação da NSC. Então, para que o nosso tempo junto seja mais benéfico, poderíamos considerar maneiras de trabalhar de forma mais eficaz para ver como fazê-lo. É uma pergunta aberta a todos vocês, essa aqui. Não sei se é uma coisa que vocês gostariam de discutir conosco, com a gente, ou por separado, como somar mais valor a esta reunião e a nossa interação com vocês. Fala, Herder, muito bem, muito obrigado. Temos uma pergunta da CCNSO para todos nós no CAC Argentina. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Leslie. Obrigado a todos os membros da CCNSO por estarem aqui. Quero fazer uma pergunta. Como GAC, alguma vez tivemos algum tipo de conexão com a CCNSO, coordenadora? É possível ter esse tipo de pessoa? Fala, Keith. Sim, havia uma função no grupo de ligação, de funcionamento entre o GAC e a CCNSO faz uns anos. Houve 5 membros do GAC e outros, mais ou menos da mesma quantidade da CCNSO, que designavam, nomeavam uma presidente que trabalhava na ordem do dia, na agenda, para essas reuniões conjuntas. Funcionou com certo grau de sucesso, mas nem sempre. Talvez esse exercício de colocar uma conexão possa ser útil. Eu acho que o benefício maior desse grupo será que o grupo continue trocando informação todo o tempo. Informação pertinente. Então, que dessa maneira se possa manter toda a comunidade informada. Isso consome muitíssimo esforço, não é uma tarefa simples, precisa de um recurso dedicado e talvez seja por isso que nem sempre funcionou isto. Diz Heather, obrigado. Tem algum outro comentário? Então, muito bem, temos a sugestão de considerar a possibilidade de estabelecer uma ligação, uma conexão. Países Baixos tem a palavra. Obrigado, Leslie, pela pergunta. No passado, tivemos reuniões muito boas e produtivas. E outras vezes, por outras questões que consumiam mais tempo, por dizê-lo de alguma maneira, não tivemos um contato tão direto com a CCNSO para estas questões relacionadas com códigos de país. Acho que é muito válido. Uma das coisas que compartilhamos e poderíamos fazer, e conversávamos na reunião de Toronto, quando falávamos sobre como melhorar nosso método de trabalho, poderia ser trabalhar preparando-nos para cada reunião que teremos junto com a CCNSO, com a GNSO, formular algumas perguntas já antecipadamente, para que haja já uma resposta, para nós estarmos preparados para as nossas intervenções. Isso nos daria espaço para melhorar. Obrigado. Obrigado, diz Heather, Países Baixos. Então, agora tem a palavra Itália. Fala, Itália, e diz, em primeiro lugar, quero fazer um comentário histórico. A CCNSO hoje completa seu 10º aniversário. O GAC produziu 2 versões dos princípios de administração dos códigos do país antes, o primeiro antes de que existisse a CCNSO. E não foi tão valorizado pela comunidade de códigos de país nesse momento. Alguns devem lembrar essas instâncias. Depois, assim que começamos a estabelecer uma vinculação com a CCNSO, a relação melhorou de maneira considerável e se produziu nossa 2ª versão dos princípios de administração dos códigos de país e trabalhamos de maneira mais congruente, mais uniforme. Além disso, quero dizer que vários representantes do GAC tiveram vínculo direto com os códigos de país, mas um certo percentual não esteve nessa situação. Essa relação é importante, de qualquer maneira, porque todos somos integrantes da mesma organização e também, perante a chegada dos novos GTLDs, haverá uma nova elaboração e um impacto sobre o mercado dos nomes de domínio em todo o mundo. Então, essa interação tem que ter também outro valor, não é? Fala, Heather. Obrigado, Itália. Acho que um bom ponto para começar a fechar a sessão. Vejo o pedido de intervenção do Reino Unido. Fala, Reino Unido. Posso, senhora presidente? Simplesmente um pensamento, uma reflexão impulsionado pelo que você disse. Os membros dessas duas entidades, da CCNSO e do GAG, do ponto de vista dos Estados-nação, provavelmente não se correspondam. É possível que se possa fazer um trabalho conjunto entre ambos, promovendo também maior incorporação de membros do nosso lado. Os registros onde não há representação do GAC, talvez ali poderíamos fazer um esforço conjunto para fomentar esse modelo de participação. E um projeto conjunto seria uma boa maneira de estabelecer um ponto de interação. Não tenho sugestão quanto ao tema que deveria abordar esse projeto, mas é para pensar. Fala, Heather. Obrigado, Reino Unido. Sei que a CCNSO tentou trabalhar conosco em várias oportunidades para conectar os membros das partes na comunidade, e certamente vão receber com prazer esse comentário, que existe interesse em trabalhar de maneira conjunta. Voltando ao que estávamos vendo antes, a boa notícia é que estamos avançando já para a celebração do novo, do décimo aniversário da CCNSO, com toda a história do trabalho que demonstrou uma relação entre o GAG e a CCNSO, e haverá uma celebração esta noite e todos podemos estar nesse festejo. E acho que também é muito adequado reconhecer os esforços de Leslie como presidente da CCNSO neste período. Essa será a última reunião da Leslie nesse cargo de presidente da CCNSO. Então, acho que é muito adequado que nós agradeçamos a Leslie e reconheçamos os esforços.
Pois é.
Fala, Leslie. Não se preocupe, não vou muito longe. Fala, Leslie. Vamos fechar, então, a reunião. Fala, Heather. Sim, aos membros do GAC, temos 30 minutos para um café a um smartphone na sala da última sessão do GAC, que está aqui na mesa atrás da sala. O importante é que possam dar uma descrição precisa do telefone perdido para ser devolvido. Muito obrigada.
So for seating us, so colleagues left in the room, we're going to take.
Fala, Leslie, para os colegas da CCNSO. Vamos beber o café e depois vamos para a sala principal daqui a 15 minutos.